Bem-vindos a mais uma edição do Clube Privado. O nosso convidado chama-se Trilho Tanque, é advogado, deu a cara e assumiu um patrocínio dos processos mais mediáticos dos últimos anos da Câmara da Foz, processos que têm a ver com o ordenamento do território e equipamentos públicos e privados, um deles é público e outro é privado, foi recebido nomeadamente ao Parque Desportivo de Guarda, representando os proprietários e também movendo outras ações paralelas e também ao empreendimento ao complexo habitacional e hoteleiro do Vale do Galante. Doutor Trilho, queria-se perguntar-lhe, antes de passarmos para os assuntos mais quentes desta entrevista, diários de Eiras, Foz Mundo de Rádio, se considera um advogado de causa.
Eu considero-me um advogado de causa, já aliás, todos os advogados, secretariamente, devem ser de causa. Isso é um bocado esquecido. Felizmente, nesse aspecto, o meu bacenário, o Dr. Mário Pinto, tem posto mais um enfoque na questão das grandes causas, porque os advogados, secretariamente, têm, por obrigação, zelar, conforme não me canso de dizer, pelo aperfeiçoamento dos institutos jurídicos, pela baterem pelas coisas que são menos bem, por lutar pelos mais desfavorecidos, pelas pessoas, pelo cidadão, que eu penso que, de alguma forma, tenho procurado fazer isso um pouco. Na tigela, utilizando a figura da ação popular, que não era muito conhecida, à exceção de uma determinada causa que correu em Lisboa, como todos ouvimos falar, que era o famoso Tribunal do Marquês, aí sim que se fez falar na figura da ação popular, e portanto, em 2004, quando nos apercebemos da monstruosidade que estava a surgir na zona do Vale do Galante, que é um vale, diga-se o que se quer, embora designado como Ponte do Galante, começou a fazer falar aqui, pela primeira vez, na figura da ação popular. Sendo certo que não há advogados de causa sem haver pessoas preparadas ou, pelo menos, imbuídas do espírito de missão, que é quase um espírito de missão, cidadãos da Figueira, proprietários de alguns de casas nas imediações, outros que simplesmente emprestaram altruisticamente o seu esforço, o seu conhecimento à causa e que, felizmente, para a Figueira, são cidadãos ativos, válidos e muito esclarecidos ao longo destes já 6 anos que levamos a ações em tribunal, seja embora.
Mas ao longo destes 6 anos parece que esta causa foi muito esclarecida.
Esclarecida pela mídia.
Esclarecida pelas pessoas.
Esclarecida
também. Esclarecida também pelo poder político e pela intervenção política partidária do Conselho. O que me remete para a sua pergunta, em que estado se encontra este processo de Vale do Galante?
Eu acho que, de facto, pôs aí um foco numa coisa importante. Que quando se trata de causas que envolvem uma multiplicidade de vetores, designadamente decisões do poder político, do poder administrativo, ministérios e assim, nós nunca nos podemos esquecer que as causas nunca são meras causas judiciais. Portanto, os processos em si não resolvem tudo. E fazendo um pouco o feedback em relação ao que se passava em 2004, quando determinado grupo de cidadãos, minha parte do hotel de Sete Maiores, no dia em que foi visitado o Primeiro-Ministro, o ex-presidente da Câmara, na altura do Dr. Santana Lopes, esse grupo de cidadãos foi confrontado com uma série de aberrações que estavam para surgir no local, sem perceber minimamente como é que era possível aquilo estar a surgir. E, de facto, já nessa altura, remontando a julho de 2004, o que se notou é que essa questão, vamos chamar-lhe assim, do Galante, estava já esquecida na altura. Portanto, ainda não era, já era dada como um dado adquirido e já estava esquecida pelo poder político. Pelo poder político que existia na altura, porque não interessava, interessava-lhe que o projeto fosse para a frente. E bateu-se bastante por isso. Pela oposição, porque, remontando, eu estava a falar de 2004, remontando ao período, veio para saber, não interessou, de fevereiro, março, maio, junho de 2003, e depois, em fevereiro de 2004, tinham sido tomadas determinadas deliberações que, de certa forma, amarravam a oposição a uma má decisão. E uma má decisão porque decidiram no futuro, decidiram a partir de medidas que lhes foram impostas, sem que lhes fossem, e essa foi a grande batalha desde o início, o sucesso
administrativo. Mas também ninguém ligou a oposição a votar a favor.
Não, e a verdade seja dita, a oposição, na altura, votou praticamente tudo contra. Certo, uma decisão muito importante, que não tinha uma âncora escrita em nenhum plano, em nada que amarrasse a administração, isso que se contou, que foi a decisão que permitiu a suspensão do programa do plano de urbanização e vida. Para a construção do equipamento hoteleiro e, pasmos, acrescentar na altura a competência para as atribuições para essa decisão passavam por um parceiro da CCDRC, que, sem que tal lhe fosse pedido, não que tal corresse a deliberação, permitia a construção de uma unidade hoteleira e alguma habitação. Portanto, não se conseguia perceber qual era a motivação para esse parceiro, que era mais lato do que a própria deliberação que apareceu. E que foi submetido a aparecer. E repara, foi submetido a aparecer, estamos a falar de uma deliberação que era de fevereiro de 2003, e passado 5 dias, com 5 semanas de torneio, estava decidido. Estava dado a aparecer. Portanto, o que se fazia, presumir, como depois se veio a fazer, reuniões entre eles em que a administração deu nota. Da sua intenção de ali ser feita alguma habitação. Pois muito bem, não se sabia que unidade hoteleira seria ser feita. Na altura, a oposição vota no escuro. Não sabe se é o hotel cujo terreno foi vendido à asta pública, supostamente um hotel de. Com 160 quartos, portanto, o hotel e o equipamento político, ou aquela coisa que dizem que é o hotel, que é uma parte hotel, com 20, uma volumetria na casa dos 20, para a habitação, a tal alguma habitação e comércio que renda aos 300 casas e algumas lojas. A oposição fica amarrada nesse aspecto. A partir do momento em que volta a discussão do programa do plano de urbanização, dá carta verde à administração de então para fazer o que entende. E então, por que é que este momento é decisivo? E isto só se teve mais recentemente. Porque, em determinada altura, logo a seguir à emissão deste parceiro, dá entrada um pedido de aprovação, no sentido impróprio, de um projeto prévio de plano terminal. Este projeto prévio não passa por deliberação, na altura previa a memória descritiva, que era uma memória assim, algo rudimentar, assinada à pressa, eu digo à pressa, porque o próprio documento tem reservas, tem emendas. E antes, certa seria de facto prevista a unidade hoteleira, embora depois os cimentos, as plantas, lá estivessem contidas e vertidas a ser a habitação e comércio.
Resumindo e concluindo esta parte, está a dizer que a oposição não sabia o que estava a viabilizar
Eu quero acreditar
e
que não.
que o executivo sabia?
E isso que eu sabia, era isso que eu ia aceitar. E sabia porquê? E foi esse o cerne do processo de inquérito que chegou a um determinado resultado. Esse processo que me passa também foi ativado. Na altura foi entendido que os elementos existentes não se abriram discussão. Está previsto o sentido posterior à interposição dessa queixa-crime, que foi entendido que este voto prévio, além de ter a chancela do diretor de urbanismo, era precedido de um ofício do senhor presidente da Câmara de então, que dizia que ia entre voto prévio, só que o voto prévio final não era do município, levava à chancela do município. Realmente hoje temos um empreendimento privado, mas nessa altura tínhamos um espaço público, tinha sido vendido uma empresa do grupo Amorim, de nome Imatec, e essa entidade privada que aparecia, digamos, como proprietária desse projeto, já era uma outra que não era conhecida. Na altura, uma sociedade que assistiu para o efeito, o nome serve que de facto veio a liderar, veio a fazer mais tarde, portanto em 2004.
Mas essa parte que se chama a asta pública, em que aceitou um negócio que traz 24 horas, em que a empresa imobiliária de Mourinho encaixa na soma arrecada de dinheiro.
Exatamente.
Mas a minha pergunta inicial é a seguinte, e vou repeti-la, uma pergunta que, apelando à sua capacidade de que gosta de promulgar, técnica, verdade, e gosta de estar sempre voltada, com certeza. A rádio, contudo, o tempo é finito. E pergunto-lhe então, volto a perguntar-lhe, onde está e se encontra esse processo do Vale do Galhaço?
Há muitos processos judiciais, independentemente dos processos administrativos. Portanto, houve um processo mais antecipado que foi interposto na sequência do processo atual que foi proposto em agosto de 2004. A ação principal é essa, que não conheceu uma decisão de fundo que está a ser recurso, portanto, não houve julgamento sobre ela. Que foi interposta e temos como base e que está em processamento, está a guardar recursos para saber se acha e se vai conhecer o fim da causa. Portanto,
E essa ação principal foi metida por trás.
sempre pelo cidadão.
Para os cidadãos, os moradores, pelo movimento que se foi
Sempre
criado,
pelo
na ação
cidadão.
popular.
Exatamente.
E
Sempre pelos proprietários e cidadãos.
que outros processos decorrem neste projeto?
Entretanto, houve uma ação que foi proposta relativamente ao licenciamento da edificação propriamente dita do Acapotel. Portanto, essa primeira ação visava o plano terminar aquilo que já se conhecia e o poderem ou não poderem efetuar determinadas escavações e movimentos de terra numa altura em que ainda não havia plano terminar acabado. A segunda ação principal, que também foi antecedida um processo calcular, visava o licenciamento propriamente dito da construção do apartatório, onde ainda não se soubesse na altura se já havia projeto de arquitetura, o que é que havia, o que é que não havia, pronto. Determinadas coisas estavam, determinadas especificidades técnicas, que não interessa agora. Essa ação muito recentemente começou uma decisão, não foi favorável ao todo, está sobre recurso, não quero alongar muito sobre a temática, portanto a primeira que eu já me referi sou interposto ao curso, ainda não sei, ainda está em prazo e, portanto, dentro da. Tenho um processo pendente, não quero alongar muito sobre isso. Entretanto, e para concluir a resposta à sua pergunta, houve uma terceira ação. Essa mais baixa vai incidindo, vai recuando ao tempo das famosas escrituras públicas, certamente concretizando a acta pública, que foi uma ação que foi proposta só em 2008. Essa ação é que ainda está numa tramitação processual mais recuada, não é? E essa ação, enfim, já foi possível colocá-la numa altura em que já se tinha acesso a determinados elementos do processo administrativo e, portanto, em que podia ser mais acumulado. E a questão que hoje interessa às pessoas, porque há uma pergunta que me fazem fazer. Ah, mas há ações judiciais, mas aqui já lá está tudo feito.
Era, obviamente, a pergunta
Obviamente. E, portanto, conforme eu lhe referi, as duas ações que, enfim, embora tenham demorado 3, 4 anos, depois veremos 5, que o Tribunal Europeu pensará sobre isso, mas isso é quando estiverem agrupadas as instâncias
nacional.
nacionais, se for favorável aos autores, vamos ver. O que é certo é que
As consequências de todas essas ações para um processo que tem a ver com a construção de um complexo habitacional e outro lado. A parte construtiva já está praticamente concluída, a unidade hoteleira deverá ser inaugurada durante o próximo ano, que as ações podem produzir no terreno onde já está tudo
podem
construído.
produzir muita coisa e a grande questão é. As pessoas têm que perceber o seguinte: há processos calculados e há ações classificadas. Os processos calculados são muito mais rápidos. Infelizmente, os tribunais administrativos têm impedido passar. Ações de mais variável índole. O que é certo é que não acautela muitas vezes a escolaridade quando está em outro caso. Só que é preciso não esquecer o último fator. Os processos calculados foram um em agosto de 2004. E outro em fevereiro de 2005. Mas vamos bem esquecer que em abril de 2006 foi aprovado um plano preliminar que, de per si, cria como é que eu dizer, esmaga os efeitos de determinadas coisas que possam ter sido feitas para o país. E nessa altura, os cidadãos tiveram que decidir: vamos interpor mais um processo calculado? Ah, não vamos. Vamos nós ficar com o ónus de não crermos que esse era o argumento, e foi sempre o argumento esgrimido pelo outro lado, digamos assim, de não quererem desenvolvimento para a Figueira, de não quererem mais postos de trabalho. Eu não sei quantos postos de trabalho ali vão existir ou vão surgir. Não sei que as preços que a Figueira e as gerações atuais e futuras pagarão as preços. Mas os cidadãos tinham que decidir. Vamos nós continuar com o ónus de pôr processos calculados, de nos incomodarmos com isso, perante uma certa indiferença, é bom que seria, quer para um lado, quer para o outro, da generalidade dos cidadãos, que preferem refugiar-se, infelizmente, na conversa de café, no disco-disco, que não resolve nada. Porque senão isso nunca teria ido para a frente sem uma ampla discussão pública. Sim?
Mas,
Isso
correndo o risco de me repetir, a
sim.
verdade é que essas pessoas estão aí, para que vai acontecer, o hotel vai ser inaugurado e, certamente, permitiu, o resultado de qualquer um desses processos não ditará a diminuição de nenhum daqueles edifícios. Portanto, se consequências, é que talvez de um caso, um ou outro processo, até todos, possam ser favoráveis a quem já assina.
É assim, o terceiro processo que foi interposto durante o verão de 2008 já tinha um dado, não é? A partir do momento em que é aprovado o plano preliminar em abril e em agosto começa, 2006, começa a construir, é evidente que não se tem um processo calcular, a questão vai
o
à baila.
processo é irreversível. Deixa-me perguntar.
Portanto, foi aceito.
Mas o processo é irreversível pronto.
Em termos de inconstitucional, sim, não acredito que haja tribunal nenhum deste país, conhecendo nós o famoso caso de Prédio dos Patinhos, que anda desde as calendas para aguardar uma decisão e com essa demolição que acontece, não tem havido coragem.
Mas era isso que pretendia o advogado de Unidos?
Pretendia a demolição. A questão é essa, nós antes de mais pretendíamos que não fosse construída.
Mas já está construído, agora pergunto-lhe.
E agora já está construído. É um facto.
A demolição seria.
É assim, nós não.
Só com a demolição de material A e de vidro, se teria que ganhar a casa?
Não, é assim. Infelizmente, essas casas ainda estão a calcular os primeiros passos. E em Portugal ainda não há sensibilidade para essas coisas. Infelizmente, as pessoas quando viram a construção a surgir indignaram-se muito. Não perceberam, antes do tempo, como outros perceberam, que aquilo que surgiria, que lá ia surgir, era mesmo para surgir e que era mesmo a abrangão. E essa objetivação nós temos livres de fazer. E há muita gente que a faz hoje. O problema é, enquanto as pessoas forem acreditando numa argumentação demagógica de que havia ali moradores que não queriam as vistas cortadas, uma argumentação absolutamente vaída de sentido, porque qualquer pessoa entende que, estando toda a vida figueirense, estando a Figueira vocacionada para o turismo, é muito difícil largar-se à avenida nacional, como o grande baluarte, o grande emblema da Figueira da Foz. De facto, houve determinadas aberrações que foram cometidas no passado. Costumo referir-se ao edifício da Caixa de Autóricos, a parte do Hotel Atlântico quando foi feito, assim, mas as regras eram outras. E esse foi o pretexto que foi usado para permitir uma construção ali com uma volumetria que não era admissível.
Isso foi uma determinada espécie.
Mas já agora deixe-me só concluir. Onde é que eu quero estar com isso? É que qualquer ser, e vivendo a cidade de um turismo sazonal, cada vez mais sazonal, infelizmente, com a crise e com a concorrência de outras paragens, que aquela zona já estava tão densificada, já estava tão sobrecarregada, que em termos, como se costuma dizer, em termos ambientais, sentido lá, que é uma coisa que as pessoas, é um conceito que vai ter que entrar.
No
léxico das pessoas, sem falar em desenvolvimento sustentável, está na própria designação do movimento, as pessoas têm que perceber que o dia a dia das pessoas faz de saírem das suas casas, de irem às compras, de irem à praia. Imaginem o que é aquela zona, quando estiver habitada, se algum dia estiver. Se a marginal já está sobrecarregada, como toda a gente vê, no verão, ainda que sazonalmente, imaginem o que vai ser aquela zona depois de aquela zona estar habitada.
Fica aqui o desafio e o convite ao raciocínio. E para concluirmos este processo do Vale do Galante, pergunto-lhe se faça tudo aquilo que disse e a irreversibilidade do processo relativamente aos edifícios que já são construídos, considera que perdeu esta causa.
É assim, eu o que lhe posso dizer é o seguinte, eu lamento imenso que em determinada altura, ou seja, em 2003, que era uma altura ideal para se atacar o assunto, a quando das estruturas públicas não tivesse havido um movimento de segurança que estivesse, indignadamente, com um signo jurídico que a cidade tem, e tinha alguns deles, infelizmente, já falecido, como eu lembrava muito em particular, que estava fortemente contra este empreendimento. O que é certo é que nada fizeram. Ficaram-se pelas conversas de café, pela pequena revolta que é a início que leva. Quando em 2004, eu por acaso estava presente naquela reunião e falei da necessidade se interpor rapidamente um processo cautelar, porque a ideia era justamente impor o início das obras, impor a irreversibilidade daquilo, quando ninguém sabia o que era. Repare que o que era anunciado em 2004 de um plano preliminar como este era um edifício acelerado com um fio. Mais nada.
Disse já que já falamos já não é para ser uma novidade. Aquilo que eu lhe pergunto é se considera que perdeu a causa. Qual é o processo que nasceu a causa?
O tempo dos tribunais é um tempo diferente do tempo mediático. Nós temos que deixar sempre os tribunais chegar a uma conclusão.
Mas, pelas suas palavras e face àquilo que já está referido, perdeu a causa, pode não ter perdido o processo, mas perdeu a causa, admitiu.
É assim.
Porque, e porquê? Porque os edifícios foram construídos, com a densidade que se conhece, e todos esses processos não evitaram que o promotor e o construtor levassem avante o seu projeto.
Olha, eu vou-lhe dizer, em fevereiro de 2007, esteve nesta terra o secretário de Estado de Planeamento Territorial, então. E eu tive a oportunidade de o confrontar, porque, portanto, as regras do ordenamento do território mudaram radicalmente. E hoje em dia, as atribuições das câmaras aumentaram exponencialmente, na inversa medida em que diminuíram as dos organismos de controle. Eu, na altura, censurei, e mantenho a censura, aos organismos de controle que não atuaram como tal. Não controlaram.
Mas pela última vez, acabou por não responder à minha pergunta. Considera não que perdeu esta causa, não obstante o resultado deste processo de concurso?
As causas valem sempre a pena. Batermos por causas vale sempre a pena. A causa pela qual eu e muita gente se bateu permanece viva. Se perdemos a ganharmos, eu acho que só o tempo é que vai fazer esse julgamento.
Sabe que, na altura, o doutor ouviu esses argumentos também, que abraçou esta casa porque reside ali na zona e também não estava aqui capaz de ter vistas para o mar.
Pois, eu já falei nessa argumentação.
Sim, mas é um dos moradores daquela zona.
Não, é um familiar que está que tem lá uma casa e que na altura foi o motivo pelo qual eu estive presente na reunião, mas tudo o que veio a seguir extrapolou completamente. Aliás, eu praticamente não venho à figura, infelizmente, porque a minha vida profissional não foi permitida. E, sendo franco, como a figura está hoje, em termos de neste turismo que pretendem dizer continuar a existir aqui, que eu gostava de. Não sei, é uma espécie de turismo enlatado. Há aqui uma série de residências onde, de vez em quando, passam as pessoas e se juntam e se aglomeram ali. Esse tipo de turismo a mim não diz nada. E acho que as gerações mais novas cada vez virá menos. E por isso a Figueira, com o percurso que traçou nos últimos anos, deu um enorme passo atrás. Esta foi. Eu está na palavra de causa. Eu lembro-me de.
Não temos tempo para. Posso
fazer? Há um filme que era o. Ficou bastante conhecido, que era o Fátio da Arca Perdida. Eu acho que aqui a Figueira foi vítima do Fátio da oportunidade perdida.
Então, só creio que está a fazer.
O tempo virá. O tempo virá. O que eu sei é que a Figueira tinha, naquele centro de Braga, que era a Vida Marginal, tinha a oportunidade de fazer uma quebra em relação ao cimento, aproveitando. O VAR aproveitou a proximidade da areia e da água e constituir ali, digamos, o primeiro passo para a busca de um novo turismo e de uma nova imagem para a região.
Mas essa oportunidade já não existe.
Não existe.
Vamos passar para a próxima coisa. Eu só passei-me para um outro processo pelo qual também tem dado a cara e o nome, na qualidade de dados, que é o Parque Desportivo de Boato. Como é que se encontra este processo, doutor Trinidad?
Ora, muito bem. Este processo, de certa forma, pode-se dizer que esteve no tempo com o processo de Galante. Em junho de 2006, ainda não tinha começado a construção no Galante, embora já se conhecesse a ratificação do plano preliminar, E o executivo então lembrou-se que tinha aquele outro projeto para concretizar. A diferença é que os terrenos aí não pertenciam à Câmara, aí a Câmara tinha que expropriar. E expropriar, ficar mais gente para ver se iniciava rapidamente uma construção que não sabia muito bem o que era, que inicialmente era o Centro Esportivo de Arcos, depois passou a ser o Parque Esportivo de Arcos. Bem, estamos a falar de 55 hectares. Na zona de Arcos, também não vale. É uma zona de reno, de rana, etc. Foi interposto um processo calcular quando o município começou aquilo que no processo de expropriação se designa por tomada de posse administrativa, que é uma espécie de investidura, como é que eu ia dizer, abstrata na posse do terreno. Embora isto tenha estado lá estivesse, embora isto não fosse reconhecido, foi interposto um processo calcular, então, um processo calcular muito complexo. Pelos proprietários, na esmagadora maioria dos casos, e também sobre a figura da ação popular que falei há pouco. Na altura, digamos que o município foi apanhado de surpresa, tinha havido algumas vicissitudes em determinados processos que ocorreram no Tribunal Administrativo relativos a quem era a entidade a quem ia ser adjudicada a questão, mas o que é certo é que este processo foi espraiando no tempo, até 2010, posso dizer, e a CCDR, curiosamente, neste processo esteve muito bem. Esteve muito bem. E esteve muito bem porquê? Porque reconheceu toda a argumentação que foi estendida pelos autores na ação. Foi reconhecido, como é óbvio, que todos aqueles terrenos estão em áreas protegidas, seja reserva agrícola, seja reserva ecológica, linhas de água, foi percorrida por um incêndio que impede a construção ao longo de 10 anos. E o que é certo é que os estudos não estão preparados para avançar. Esquecendo que estes terrenos são de proprietários, muitos deles já têm esses terrenos à geração. E, portanto, a querer pagar um preço absolutamente ridículo, mais do que significante, ridículo, com aquilo que, com as condições que lá se encontram agora, mas sabendo, de antemão, que tem para ali um projeto que contempla, ou pelo menos gostaria de contemplar, coisa que não conseguiu, contemplasse uma determinada construção que, naquele terreno, com os instrumentos de ordenamento territorial em vigor, não se conseguiu. Tentou-se, falou-se muito na alteração ao PU, tentou-se que o PU abrangesse essa zona, não foi conseguido também pelo anterior executivo, e o atual executivo, inicialmente, em novembro do ano passado, começou por dizer que aquele processo era inexecuível, que esqueceu, e agora decidiu, vamos lá, sem que houvesse propriamente uma deliberação nesse sentido, decidiu tomar, dizendo que agora já não interessa a parte do partido que ocorre, mas apenas a construção para já de um campo de guerra. O que é certo é que a expropriação continua a avançar sobre a totalidade dos 55 hectares. Ninguém sabe muito bem onde é que vai ser o campo de golfe, ninguém sabe muito bem porque é que querem continuar a expropriar tudo. E todos os fatos que foram notificados pela CCDE continuam.
Quando está a ser presente, em que estado se encontra este processo de avanço do qual já falamos, obviamente me refiro ao processo judicial e não propriamente à decisão política que essa faça de
Vai
votos.
lá ver, vai lá ver.
Mas não temos muito
Mas
tempo.
eu só tenho que explicar aqui.
E temos outros assuntos que temos.
Consequentemente, o que eu decidi fazer, seguindo a fase seguinte, passando para a fase seguinte, perdão, do processo da expropriação, foi pôr proprietário por proprietário, parcela a parcela, pôr uma ação em tribunal. Mas isso não aconteceu ainda em relação à totalidade dos proprietários. Eu não represento a todos, porque eu não faço. apenas em relação a metade dela. Ainda hoje não se sabe exatamente, aliás, eu não posso pronunciar-me sobre isso, porque são processos judiciais que estão pendentes e haverá senhores magistrados que vão ser. Mas o que é certo é que esse executivo decidiu avançar com o propósito que só queria fazer o campo de gosto. Não sabe onde é que quer fazer o campo de gosto. A instituição continua a avançar sobre a totalidade dos terrenos. Há aqui um conjunto de avanços e recursos que não dá-me bem para entender. O que dá para entender, e acho que isso qualquer cidadão entende, é que o Figueirense, se eles são legados, porque tem um terreno que está a ser alterado por cada um, uns terrenos maiores, outros terrenos menores. Houve um terreno, inclusivamente, que já deu uma polémica muito grande, que levou até um ato de desespero de um deles, de certeza, o maior proprietário na zona, e que tem 20 hectares de terreno, debaixo de um processo de expropriação. Não pode mobilizar o que quer que seja daquele terreno, porque são alterados na expropriação, e não sabe ainda hoje, acho que nem o executivo ainda definiu muito claramente, o que é que aconteceu de novo que lhe permite avançar com a expropriação. Diz simplesmente que foram terminadas as dificuldades em relação às áreas de ramo e de ramo. Ora, era por isso que eu tinha estado essa explicação. A CCDR perdeu parte das suas atribuições, com as mudanças na lei. E, portanto, essas atribuições transitaram para o município. E o município tem que esclarecer, antes de mais, como é que consegue terminar essas dificuldades. Desde logo, como é lembrar, aquela zona foi percorrida por isso. Mas como é que pode fazer um projeto para pagar salários, toda ela está percorrida por Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional, como é que você consegue terminar essa dificuldade, se os terrenos estão lá e essa classificação está
lá? E agora vamos tentar se o doutor me responde. Efetivamente, à pergunta que eu coloquei, como é que, em termos judiciais, se encontra esse processo do Parque Estatístico de
Gás? Há processo administrativo que já virá a participar, vamos ver, será a ação principal que também vai ser processo da classe do texto, e temos todos os processos que estão postos no Tribunal Comum, para parte desses terrenos, que estão a aguardar uma decisão.
Aguardam que as decisões.
Aguardam que as decisões e, eventualmente, aguardam que as decisões.
E todos eles têm estado relacionados com o processo de expropriação.
Exatamente.
Permitam-me que recorra a esta figura de estilo. Você fez a Vila Negra ao Júlio Garcia, quando era presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Equivaleu uma comunicação com o PS, que na altura estava na oposição. Qual foi o resultado
da ação?
Mas sabe que é verdade. E qual foi o resultado da ação que mudou contra o presidente da Câmara da Figueira quando ele me chamou a pagar em uma reunião de Câmara?
Na altura foi considerado que isso, embora tenha recorrido até à relação, foi considerado que isso foi dito assim no calor e que não tinha, digamos, o desvalor de um crime. Apenas de uma linguagem muito feliz, para não pôr outro processo difícil.
Vou construir o Banco de Câmara e
Não. Não. As minhas ambições restringem-se a uma advocacia leal, a uma advocacia de causa, a uma advocacia que não esquece as pessoas, porque as pessoas muitas vezes são trituradas. Quer pela máquina política, quer pela própria máquina judicial, que não entendam. E o que é certo é que, quando as causas judiciais entrancam em ambições políticas, em negócios mais ou menos escuros, que têm por trás deles grandes interesses económicos, o pequeno cidadão, o pequeno proprietário é completamente triturado, sem sequer chegar a saber o porquê.
E considera que foi dado à discussão pela oposição no âmbito daqueles dois processos de Vale Galante e de parte do Partido de
Vale? O que eu acho, e acho que toda a gente terá visto isso, não é? É que em determinada altura, conforme eu dizia há pouco, um processo que parecia esquecido, um problema que parecia esquecido para o Vale Galante, A partir do momento em que há a atenção dos mídias, houve uma necessidade da oposição de mostrar a sua indignação. E seja feita, seja feito juízo a quem merece. Há de facto pessoas dentro da oposição que se bateram com todas as suas forças para tentarem impedir que aquele projeto, em particular os garantes, se acabem.
Tem sido uma responder objetivamente à minha pergunta.
Mas em relação à parte desportiva, a oposição já teve uma atitude diferente. Nunca da parte da oposição foi dito que não queria um parque desportivo. Porque o nome parque desportivo, em princípio, engloba uma infraestrutura que é de interesse da cidadão.
Mas não vamos voltar a falar disso. Sim, sentiu-se usado na pela oposição na
época? Sim. Não vou dizer que não, mas assim, nós somos pessoas racionais e vemos as coisas. Quem não está na política percebe que a duracidade da necessidade que os políticos têm de apresentar resultados rápidos.
Mas também há aqueles que sentem outra pessoa, que o ator da necessidade digital para se promover profissionalmente.
Não, é assim, a questão é essa. Eu abracei uma causa que estava ali, que devia ter sido abraçada antes. Que penso que, dada a sua complexidade, não é uma causa que seja fácil de abraçar. Que não conquista só simpatia. Conquistam-se muitas antipatias. Conquistam-se antipatias, inclusive, de pessoas com muito poder económico.
Que radiografia faz, mas num minuto, fácil que seja aberto, porque está mesmo a chegar aqui, do estado da justiça em Portugal.
A justiça costuma-se ver que tarda na fase. No caso das ações que envolvem interesses políticos, são julgadas nos tribunais sociais, nos tribunais administrativos. Inclusive, o ingresso nos tribunais administrativos não é idêntico aos tribunais comuns. E aí a justiça, quando é falha, não é justiça. Portanto, o que eu posso dizer é que estes casos, são particulares e garantes, são elucidativos de como a morosidade da justiça pode prejudicar causas que a priori são justas.
Quem tem atacado fortemente e sistematicamente a justiça tem sido vacinários ou agentes advogados.
Sim.
Concorda com o tom e com o conteúdo das políticas de vacinários?
Sim, o meu vacinário, dada a sua afirmação de raiz, está mais vocacionado para o processo de índole criminal. Não é bem a área com mais atividade.
Mas eu tenho desesperado, concorda com ela?
Eu penso que, por vezes, é preciso dar umas quebradas no parque para alertar os espíritos mais distraídos. Há muitos interesses corporativos que custa a demover, nem sempre concordo com o tom, mas penso que alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita para que os cidadãos sintam que a justiça está socialmente para eles e não contra eles. Portanto, e conforme eu ia dizendo, ainda falando do processo, enfim, vamos falar sempre assim. Festival Grande, houve aqui uma série de dificuldades que o tempo hoje se encarrega de dizer que foram determinantes para o sucesso político de um esforço que foi feito para, na própria Assembleia da República, travar este processo. Que é curioso, quando o antigo Primeiro-Ministro, que foi presidente da Câmara da Figueira, se recusa a ratificar o Plano Terminal, que não tem local, e o atual executivo, ou o anterior executivo, liberado, ratifica o plano também. E o que é certo é que foram feitos requerimentos à Assembleia da República, o Ministério das Finanças detectou determinadas irregularidades na negociação de terreno, e havia um segundo requerimento na tela, dirigido ao âmago da questão, que era o Ministério do Ambiente. O requerimento este que perdeu a entrar. Este requerimento, no fundo, aqui a resolver, aqui a ser contundente em relação às respostas que já eram aguardadas, que iam confirmar aquilo que tinha sido feito nos organismos inferiores, E esse requerimento de infelizmente só entrou no dia a seguir a ter sido ratificado o plano terminado. Isso foi nota. Isso é determinado.
Mas onde quer chegar? Se você já sabe chegar, onde é que quer chegar?
Onde eu quero chegar é que se esse requerimento está entrado antes do plano terminado estar ratificado, essas questões tinham que ser delimitadas. E essas questões eram de tal forma determinantes. Tratar, por exemplo, o POC. A seta engloba a área dos alvos da lâmpada. As regras do POC deveriam ter sido observadas. Devia ter havido um estudo de impacto ambiental em relação à construção da faixa terra. Essas questões eram suscitadas. Que a certa é que a CCDR, em determinada altura, disse que, contra a CDA, a cartografia da Direção Geral do Ordenamento Territorial, disse que o POC não apanha aquela área. Ora, isso está cartograficamente demonstrado que assim não é.
Mas,
isso podia verter todo o processo.
Concluindo,
não é que quando o plano terminar não tinha avançado a questão. Aliás, votar independentemente do processo, algum processo judicial, o processo está claro, não está propriamente dito. Se não houvesse plano terminado, ninguém acessava que a questão se iniciasse. Aliás, a questão ainda se tem alongado, e segundo até tem publicado o seu jornal, a própria propriedade da unidade hoteleira continua na posse, continua a ser da empresa de construção. Pode lá ter uma insígnia oliveína. Ora, isso provavelmente terá como causa o facto de as pessoas que aceitaram por essa insígnia não são tão tranquilas assim quanto aos resultados finais dos processos judiciais. Como fala, não sei se é verdade, que a construção que lá está feita, à volta da unidade hoteleira, também já será propriedade de alguém de capital estrangeiro, mais concretamente angolano. Eu não sei se é verdade.
Mas isso não interessa para cá, de fato, a sociedade de
trabalho. Também, em termos de a parte criminal, também se lamenta que durante muito tempo o processo crime tenha estado estagnado. Enquanto os processos cautelares não avançavam, nem dependiam dos outros. Ou seja, se houvesse resultados no processo de crime, se se apurasse determinada informação, podia ser carregado determinada informação para os processos cautelares. Essa informação foi retida o máximo tempo possível. O processo de inquérito não andaram. O processo de inquérito não andou durante cerca de ano e meio, praticamente, não houve diligência. Enquanto a coordenação, curiosamente, na altura da Polícia Judiciária, foi com certeza uma coincidência, mas enquanto a coordenação da Polícia Judiciária foi feita pelo hoje chefe de gabinete do Sr. Presidente da Câmara, na altura estava na Judiciária, o inquérito praticamente não avançava. E essas coisas causam estranheza, porque todos sabemos que os processos passam complexos. Se as coisas não avançam de forma sólida, é óbvio que eu não posso carregar.
Acha que foi uma longa deliberada?
Eu não sei. Eu sei que o processo inquérito não avançou. Eu sei que depois que determinadas pessoas, para, o que eu posso dizer é assim, eu não sei atacar ninguém. Aliás, eu conheço as pessoas. Já falei com as pessoas. O que eu sei é que quando os fatos, propriamente dito, aconteceram, em 2003, em 2004, quem estava no judiciário, eu estava na Câmara. E, portanto, era impossível.
Mas acho que isso é uma coisa normal, isso?
Eu sempre disse, viva voz, que havia uma denúncia anónima. Foi feita.
Mas acho que isso é uma coisa normal, isso?
Estou-me a referir que o processo não andou com a celeridade que andou mais
tarde. Mas quem está na Câmara?
Eu já referi que hoje, quero o Sr. Presidente da Câmara. Era o chefe de gabinete, na altura eram titulados de cargos na Polícia Judicial Ativa. E eu sei, porque me foi transmitido, e porque está no processo, que eles não mencionaram, que era conhecido que tinha havido irregularidade, que aliás os meios de comunicação social, na altura, e foi para nós que estamos, que era o que nós tínhamos, que essas iniciativas não eram facultadas. E portanto, na altura, deveria ter havido uma investigação mais séria. Porque a grande questão era essa. As questões que eram ventiladas eram relativamente a como é que se negociava.
Mas eu posso perguntar-lhe, para concluir, onde é que podemos chegar com aquilo que eu disse? Ele vai dizer que pode ser uma coincidência.
Eu estou a dizer que foram.
Não acredito em coincidência?
Eu acho que a minha vontade aqui é de denunciar as coincidências que aconteceram. Porque é muito fácil, nós vimos em 2010, dizer aqui este processo ou aquele, ter processo ou não ter. A questão é essa. Em 2004, quando nós interpusemos o primeiro processo a atuar, nós nem o processo administrativo conhecíamos. Só se começarmos a conhecer razoavelmente em 2008. A questão é essa. Se há uma denúncia anónima feita em 2003 sobre um negócio que não terá ocorrido tão bem, porque é que não houve praticamente um processo de inquérito, só para o processo de avamento, e não se apelaram as dados ainda sua. É que em 2004, quando nós aparecemos, um ano depois, não havia nenhum trabalho feito. E toda a gente sabia das denúncias.
Então, fica aqui.
Não foi assim, vai substituir a sua direita.
Fica aqui as suas declarações e o seu ceticismo em relação às coincidências deste caso do Val de Valença. Doutor Trigo, muito obrigado por ter estado aqui.
Obrigado pela oportunidade.